fala que hoje tem baião de dois. Ai, 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 mas um que quanto sois. Se o baião é bom sozinho, que dirá baião de dois.
Está no ar a segunda edição do podcast Baião de Dois. Aqui o programa da Central 3, onde é discutido o futebol nordestino e também a cultura dessa região tão bonita do Brasil. Eu sou o Gil Luiz Mendes e aqui hoje nos estúdios Sócrates Brasileiro da Central 3, comigo Felipe Serrano, o paulistano mais pernambucano e um cara que entende muito de futebol com a gente. Tudo bom, Felipe?
Tudo bom, Gil.
Tranquilo, vamos falar aqui hoje muito sobre futebol nordestino, também algumas coisas estão começando nos estaduais lá, muitos amistosos de preparação. Também Leandro Yamin, nosso sempre aqui ativo, o homem da Central 3, o homem que toda terça-feira aqui está dando expediente dobrado.
Você tá bom, Gil?
Tranquilo, Leandro.
Prazerzaço ouvir o tom e o sotaque deste pedaço brasileiro que nunca visitei, sabia, Gil?
Tá na hora,
eu,
né?
Eu nunca fui, tá em dívida. Eu nunca fui ao Nordeste, é o único lugar, a única região do Brasil que ainda me falta. Você me leva qualquer dia aí?
Vamos embora.
Não, vai... no carnaval, tá, que eu não sou muito de folia, eu sou um pouquinho mais...
São João, eu acho que você vai gostar, pular fogueira, dançar quadrilha, vamos lá. Vou lhe vestir de matuto, mas vai dançar um bocado lá. Hoje temos alguns temas para comentar aqui no programa. O primeiro deles é os times do Nordeste, que começaram bem o ano nos seus respectivos taças, né? Cada time agora tem sua taça. Teve a Taça Asa Branca do Ceará e Flamengo. Santa Cruz com a Taça Chico Sainz, também contra o Flamengo. E o Sport com a sua Taça Ariano Suassuna. Eu acho bem legal essas iniciativas de homenagear grandes e ilustres torcedores desses times. E também os resultados foram bem legais. Um outro assunto que a gente vai tocar aqui durante o programa é um dono da banda de forró, do Cavaleiros do Forró, quer comprar o jogo do Confiança na Copa do Brasil. E a partida pode ser realizada bem longe de Aracaju. Esse pessoal está querendo fazer com o futebol do Nordeste. Também vamos entrevistar hoje Luiz Carlos Lorenzi. Você não reconhece por esse nome? Lisca, ou também pode ser chamado de Lisca Doido. O cara que salvou o Ceará ano passado do rebaixamento para a Série C. Daqui a pouco conversa com a gente diretamente de Fortaleza, da Praia de Iracema. Não, brincadeira, ele tá treinando lá no Presidente Vargas, o time do Ceará. Outro assunto que a gente vai tocar hoje aqui é sobre jogadores do Vitória fazendo campanha nas redes sociais para que lateral que abandonou a equipe volte. Tem bem interessante, também nunca ouvi falar sobre isso não. E na parte de histórias sobre futebol nordestino, o decacampeonato do ABC, time Rio Grande Nortense ou Potiguar para os mais íntimos. Vamos começar, Felipe, falando sobre esses amistosos que tiveram na última semana. Na quinta-feira, o Ceará empatou em 3-3 com o Flamengo e foi parar nos pênaltis. Primeiro, eu queria saber a tua opinião sobre esses amistosos de começo de ano, essas homenagens, essas taças, também envolvendo muito dinheiro, né? O Sport Interativo colocando muito dinheiro aí para transmitir esses jogos.
Gil, eu acho que é uma iniciativa bem legal, né? A gente tá cansado de ver lá fora os times, né, viajam para Arábia Saudita, Japão, para fazer pré-temporada. E isso é um negócio legal para a marca do time, né? Para valorizar o time e levar, né? O Flamengo foi ótimo.
O Flamengo embolsou R$1.300.000 nessa brincadeirinha. Dois jogos.
Então, pro Flamengo foi bom e, pô, pros times Ceará e pro Santos, acho que também teve uma...
Teve um retorno, né? No Castelão, na famigerada Arena, agora Castelão, deu 35 mil pessoas, 35 mil pagantes. Uma boa renda para começo de ano, né? O Ceará tá precisando aí, vindo aí de um ano difícil. No final de ano difícil, né? O começo do ano do Ceará foi muito bom, em 2015, campeão da Copa do Nordeste. Mas no final do ano foi bem, bem tenso. E começou bem, né? O time conseguiu meter um 3-3 com o Flamengo, mas também já reagiu, venceu também nesse final de semana no Campeonato Cearense. Parece que o Ceará está se arrumando aí, o nosso Lisca, que a gente vai conversar daqui a pouco com ele, parece que está conseguindo organizar o Alvinegro.
Vou endoidar, né, o time. Mas, não, eu acho legal, pros clubes, assim, como preparação, é sempre válido, né, pegar times, Ceará não, mas pro Santos eu acho que foi legal ter esse embate aí com o time da primeira divisão.
Já pega um pouco do
exatamente,
que vai ser.
Exatamente, o que vai ser, como o Palmeiras teve agora, foi ali pro Uruguai jogar o torneio para conhecer o futebol sul-americano, menos, voltar. Né? Isso eu acho legal. Para o Santa foi bem legal, assim, para ter uma noção de como está o futebol da Série A, né? Depois de tanto tempo voltar aí e ver como está o... A gente sabe que não muda muito, mas pegar o Flamengo às vezes dá um impacto maior. Pro...
É, lembrando que o Flamengo, em relação ao Santa Cruz, os últimos três jogos que entre Flamengo e Santa Cruz, o Flamengo não ganhou nenhum dos três. Foram três vitórias do Santa Cruz. Também não foram tão recente. Você pega um extrato aí de quase 15 anos. É um jogo de 2001,
sim,
um jogo de 2006, esse jogo agora é de 2016. São 15 anos aí, três jogos. E foram três vitórias do Santa Cruz sobre o rubro-negro... Carioca. Agora, eu vi o jogo, assim, jogo de pré-temporada, você também não pode exigir muito, não. E um jogo que tava a temperatura ambiente de 34 graus...
Na sombra.
Na sombra. E ali dentro do José do Rego Marcel, também não sei quanto é que tava a temperatura. O primeiro tempo, você teve até uma gracinha. Você via que também os caras não queriam correr muito, começo de ano, ninguém quer se estourar e tal.
Pesado,
o Ilharão, o Ilharão fez um gol e tal. Eu acho que foi a grande contratação do Flamengo esse ano, né? O volante saiu do Botafogo, foi pro Flamengo. Depois o Grafite conseguiu ali um pênalti bem mandrake, né? Empatou o jogo. Agora, no segundo tempo, o Flamengo mudou todo o time. O Santa também mudou 7 jogadores e tal. E também, todo mundo querendo mostrar serviço pros seus respectivos técnicos, né? Pro Muricy Ramalho e pro Marcelo Martelotti. E acabou o Santa vencendo, gol do Arthur depois e gol também do João Paulo. Não é um jogo que ninguém que vai... Não é isso os times não são isso ainda, foi só uma homenagem ao Chico Sainz também, né? Aquela coisa toda. Você viu o troféu?
Vi.
Feio, né?
Putz, coitado. O galo da madrugada acho que vai estar mais bonito, né?
Quem não viu o troféu Chico Sainz, que completaria 50 anos agora em 2016, é uma mistura de time de botão... abridor de garrafa e não dá pra explicar.
Não dá.
Você vai no Google, dá uma buscada aí, taça.
Vale a pena, vale a pena.
Chico Sainz 2016 e ver.
Vai estar entre os
isso.
mais bonitos do ano, assim, troféu, taças, porque.
Depende, esse negócio de arte abstrata, cada um tem seu conceito. O jogo do Bahia também, sábado, o Bahia empatou em 2x2. Com o Santos. E aí foi um jogo mais legal de ver, foi um jogo bem pegado. Não parecia ser um jogo de amistoso. Tanto é que o Bahia foi toda uma festa, teve robô entrando em campo.
Robô foi genial.
Né? A estratégia de marketing do Bahia agora vai vender um monte de bonequinho agora daquele robô e tal.
Teve bobô, agora o robô, né?
boa essa tirada, Felipe. E aí vimos também que promete muito esse Bahia, tá bem reforçado. Luizinho, ex-Santa Cruz, foi o destaque do jogo. Não fez gol, os dois gols foram do Hernani Brocador, né, que... Bem com promessa de substituir a altura o Chiesa. E foi um bom jogo. Agora o destaque do outro lado foi o último gol do Santos, do Serginho. Já tá prometendo prêmio Puskás aí, né? O primeiro jogo do ano, assim. Um belo gol da revelação do Santos. E o Sport também teve sua taça. A taça Ariano Suassuna. Onde enfrentou um time internacional, segundo o Leandro Yamin, um dos 6 melhores times do mundo. O Argentino Júnior. Que veio com seu time reserva, vale salientar. Porque tá...
Não foi nem júnior, né? Foi reserva.
Foi reserva. Ele tá no clausura ou tá na apertura agora nesse momento, Leandro?
O Argentino Júnior está na primeira divisão.
Tá na apertura?
Não, mas é que agora juntou tudo numa coisa só, né?
Ah,
agora a primeira divisão tem 30 times e não tem mais apertura de clausura, é um campeonato só.
Ah, tá. Então, aí o time reserva do Argentino Júnior foi pra lá. Foi meio que, a gente tá comentando antes de começar o programa, aquela negociação, né? O Lenis, ou Lenis, não sei pronunciar o nome dele ainda, o colombiano que joga de ponta direita agora no Sport, foi comprado ao Argentino Júnior, e no meio da negociação tinha também esse amistoso que também rendeu dinheiro ao Argentino Júnior. Em relação ao público, o do Santa Cruz deu 15.800 pessoas, mais ou menos, e o do Sport deu 8.700.
Né?
Jogo no mesmo dia, do Santa Cruz o jogo às 11 da manhã e do Sport às 4h30 da tarde. Mas também não pode cobrar muito do Sport nesse momento, né?
Não, pô, saiu todo mundo, né?
É.
Tá.
E o maior destaque da partida é o Everton Felipe, que é um jogador da base do Sport, tinha ido pro Internacional, voltou agora e promete ser ali o dono do meio campo do Sport. Não vai ser o camisa 10, que a gente podia falar que é vestir a camisa 10, mas ele preferiu assumir o 97. Agora também de números, como time de futebol americano, você não sabe mais que é o camisa 11 do seu time, ele é reserva, ou se existe alguém vestindo a camisa 11 do seu time, né? Talvez não tenha nem camisa 10, isso é muito preocupante. Tá falando assim, em relação ao Sport, o Sport tem 3 camisas que eles sempre guardam, né? Que é a 9, a 10 e a 87. E as três camisas estão sem donos ainda. Ou seja, deve vir mais gente para o Sport, né? Uhum. Alguém para o 87, que era o Diego Souza. E falando da partida, voltando a falar, 2-0 pro Sport. Gol do Everton Felipe e gol do Túlio de Melo, o homem de 1,90 e pouco. Ele lembra muito o Luca Toni, né? Aquele jogador grandão, meio pesadão. Mas já começou fazendo gol. De pênalti, mas foi gol.
Foi gol. Eu não assisti o jogo do Sport, eu também confesso que...
Você veio de rubro-negro hoje.
Rubro-negro, só camisa... pro pior, né?
Não, coisa do Pássaro Preto, que também foi assunto na mídia esse final de semana.
Genial, né? Convocou aí o Flamengo pra...
A Taça Mauro Shampoo.
A Mauro Shampoo, fazia grande Mauro Shampoo.
Fazer a Taça Mauro Shampoo e vai ser o Flamengo e Ives,
fazer a barba,
né?
Lá, porque cabelo...
Não tem mais.
Eu não tenho. Acho que perderia, porque perdeu, né... Duas taças do Flamengo essa...
É, mas ganhou dinheiro, né? Eu acho que o Flamengo não veio muito atrás de vitórias, nem nada.
Só de um zagueiro, né? Porque o Muricy ficou doido da vida.
É, o Azar com o Juan e... O Wallace, que também tem um programa aqui na Central 3. A torcida do Flamengo tá meio bronqueada com essa zaga. Mas o Ibis Mania, manda até um abraço pro pessoal que faz o Ibis Mania. O Ibis hoje só existe por conta do Ibis Mania, né? Que é o pessoal do marketing do Ibis, que vende bastante camisa, inclusive essa você tá usando, e consegue também ter milhares de seguidores pelo Twitter, tem tiradas muito boas. Eles pegaram essa história de ser o pior time do mundo pra colocar a favor,
mesmo,
né?
Exatamente.
O marketing.
Não, e teve a do Mourinho, que foi genial.
Ah, o Mourinho foi passar o final do ano lá em Pernambuco.
Muro alto, né? E aí eles falaram que estava anunciando, que estava negociando com o Mourinho. E a imprensa estrangeira acreditou. Teve muita gente lá fora que falou, olha o nível do Mourinho como ele tá, né? O pior time do mundo tá querendo abrir negociações com...
Será que fecha?
Não sei para quem é pior.
Vamos passar para um próximo tema aqui que a gente vai debater no Baião de Dois, na sua segunda edição. Alex Padang, conhece o Alex Padang? Alex Padang é o dono da banda Cavaleiros do Forró e ex-presidente do América de Natal. Ele, junto com um grupo de investidores, ofereceu 3 milhões de reais ao Confiança para ter os direitos da partida entre o time sergipano e o Flamengo pela Copa do Brasil. Caso a proposta seja aceita pela diretoria do time azulino, o jogo pode ser realizado bem longe de Aracaju. Segundo o presidente do Confiança, o Luiz Roberto Dantas de Santana, a intenção é que o jogo seja no Batistão, na capital sergipana, mas para isso acontecer, ele está tentando acordos com o poder público para viabilizar a partida. Tem uma polêmica esse, né? Já tivemos isso no ano passado, alguns jogos, e quase sempre é com o Flamengo e com o Corinthians, né? O pessoal quer tirar do jogo do time adversário. E tem um agravante nisso. Pelo regulamento da Copa do Brasil, caso o Flamengo vença por dois gols ou mais de diferença, não tem jogo da volta. Que é um prejuízo também para o time que está recebendo. E o que eu não sabia, acabei sabendo por conta dessa matéria, é que se o Flamengo ganhar de diferença e eliminar o jogo da volta, 60% da renda do jogo é do Flamengo.
Exatamente.
Do time de visitante.
O time que ganha...
Ou seja, esses times que a gente só vê na Copa do Brasil, infelizmente,
tem que aparecer, ganhar dinheiro.
Aí você não ganha dinheiro nem joga no seu estádio? Como assim?
Mas houve o...
Tem a proposta de 3 milhões, né? Mas vale comprar um jogo? Imagina você, que é torcedor do Confiança. Há quanto tempo o Confiança não joga com o Flamengo? Um jogo grande, que levaria a torcida para o estádio. O Batistão, que é um estádio grande lá em Aracaju, né? E o torcedor, o time proletário, como é conhecido o Confiança lá em Sergipe, não pode ver seu time porque alguém ofereceu 3 milhões de reais para o time. E pode ser que o time não esteja em uma condição boa financeiramente, mas há dinheiro que pague essa... O torcedor, a paixão, e até a renda também. O Batistão é um estádio grande. Será que não pode encher o Batistão e ter uma renda legal? Fazer por onde o time, pelo menos, empatar o jogo pra ficar com parte da renda?
Dinheiro, né? Cada vez mais mandando no futebol.
Eu lembrei agora, ofereceram pro Salgueiro no passado. O Salgueiro pegou o Flamengo pela Copa do Brasil. E queriam que o jogo fosse na Arena Pernambuco. Nem era tão longe. Mas imagina,
estado,
se...
Mas, pô.
São 500 quilômetros, não é tão longe.
Okay,
são mas... 500 quilômetros. Mas imagina se você pega esse... Confiança e Flamengo e manda o jogo pra a Arena Manaus.
Que tem
pra Brasília.
Que mais tem, né? Também, essas coisas também. Jogar em Manaus.
Brasília virou a segunda casa do Flamengo e do Vasco. Né?
Não dá pra entender. Infelizmente, o dinheiro cada vez mais presente nessas negociações. Teve alguém também que jogou aqui no algum time do Sudeste também que mandou o jogo em Paraná? Foi contra o Palmeiras ou contra o Corinthians?
Não lembro, acho que foi o Havaí ou alguma coisa do tipo.
Também muda, o time do Nordeste vem jogar no Sudeste, Sul.
É, complica bastante. Agora, o que eu não entendi da parte do presidente do Confiança é pedir para as autoridades públicas, o governo vai ter que colocar dinheiro para subsidiar o jogo.
O rapaz aí, o
Alex Padang.
Nada cavaleiro da parte dele, né?
O dono do cavaleiro do forró, né? É, não sei, mas ele vai lucrar com isso. Ou seja, ele dá 3 milhões e aí...
Vai ser meio Super Bowl, vai ter um show dele no meio da...
Voltar cavaleiro do forró, né, para jogar. Não sei. Eu sou altamente contra esse tipo de coisa. E torço muito para que isso não aconteça. Torço de verdade.
Com certeza.
Para que o...
Perde a identidade do clube também, eu acho, né?
Sempre, né?
E é contra o Flamengo, não é? Né? Pô, a chance de estar mostrando o teu estádio, mostrar a cultura ali do...
Sim, da sua região. Imagina até turisticamente, né? Vai para a economia. Quantos torcedores do Flamengo tem no Nordeste, né? Vai ali, quem é de Alagoas, quem é dos estados mais próximos ali, quem é do norte da Bahia, pode chegar ali para ver o jogo em Sergipe, porque vai querer ver o Flamengo. Eu acredito que financeiramente é viável para o Sergipe, o Confiança, perdão, se eu falar Sergipe, o pessoal do Confiança vai dar em mim. O pessoal do Confiança de Sergipe mandar essa partida dentro lá do Batistão.
Acho que foi o Arapiraca, o Asa.
O Asa de Arapiraca,
trouxe,
né,
pra cá, ó, contra o Palmeiras, o jogo também.
É, cara.
O Asa levou o jogo pra Londrina.
Londrina. Pô, pertinho, né?
É, bem perto da Arapiraca, né? Mas acho que... Essa questão, eu vou falar isso pro Leandro, não, senão ele vai ficar bravo comigo, pra não ter ressentimento daquele Asa de 95, não foi? 96? Não,
Asa e Palmeiras?
Asa e Palmeiras.
Foi 2002.
2002.
É. Foi tipo 2002, Palmeiras, né?
É, não, Asa, não vou falar do Asa, Palmeiras.
É justo que fale.
O Leandro vai ficar chateado comigo. A gente vai andando aqui com o nosso programa. Daqui a pouco, lembrando, vai tentar falar com o Lisca lá diretamente de Fortaleza, ver se ele atende a gente para falar conosco aqui no nosso programa. É, daqui a pouco. Não,
daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho. Passando, vamos falar da Bahia, do Vitória. Eu levei um carão, cara. Quem não sabe carão, pra quem não é do Nordeste, carão um puxão de orelha, uma chamada de um torcedor do Vitória, porque no primeiro programa aqui eu chamei de Vitória da Bahia. Não, mas ok, desculpe-me, não, isso não vai se repetir, esse erro. Esporte Clube Vitória, certo? Nunca mais chamarei de Vitória da Bahia. O clube que a gente vai falar agora, do que passou por lá, o lateral direito, Diogo Matheus, que jogou em 2015, na última temporada, pelo Rubro Negro Baiano, não chegou a um acerto com a diretoria do Vitória para renovar o contrato para esse ano. Ele não vai jogar na equipe durante esta temporada. Mas a situação parece não ter agradado parte do elenco e, através das redes sociais, mais especificamente pelo Twitter, o zagueiro Guilherme Matos e o lateral esquerdo Diego Renan, fizeram campanha para o ex-companheiro de clube retornar ao Vitória. Até o momento, a empreitada dos jogadores não deu certo. Eles mandaram um tweetzinho: ah, Diogo, não abandona o Vitória, volta pra cá.
Tá faltando a hashtag, né?
É,
vamos criar alguma hashtag aí pra...
Mas a questão é, os jogadores querem, ele deve ser um boa praça, deve ser um cara bom de vestiário, né? Um cara bom de resenha.
Piada boa.
Mas será que a torcida quer? É. Não. A diretoria já falou que não faz mais parte dos planos do Vitória ter o Diogo Matheus, que é um jogador do Porto, de Portugal. Jogou a última temporada no Vitória, fez 30 jogos. Era titular, né? Tava jogando. Mas você já viu essa
mobilização?
Será que os jogadores do Corinthians faziam fica pato no Corinthians?
Ah, pato não.
Não, né?
Pato vai.
Vai ser complicado. Ah, enquanto a gente tenta ainda falar com o Lisca, até agora não tá conseguindo, né?
Ainda não, Gil.
Tá, beleza, daqui a pouco a gente entra em contato com o Lisca. Vamos passar um pouquinho da rodada do que foi no Campeonato do Nordeste este ano, este final de semana, né? Essa primeira rodada. Por exemplo, o Alagoano teve estreias durante essa semana. O CRB goleou o Murici por 5-1. CRB, sabe quem é o maior contratante do CRB para esse ano? Neto Baiano.
Olha.
Neto Baiano, que foi artilheiro da Copa do Nordeste no ano retrasado, né? 2014, jogando pelo Sport, depois passou pelo Criciúma.
Lisca gosta dele, né?
É, rapaz, a gente pode até falar com o Lisca sobre o Neto Baiano, né? A história do Frescando, né? Teve a ida e o jogo de ida e jogo de volta.
Genial, né?
Sobre o Frescando.
Que duelo ali de danças.
Né? 5-1 sobre o Murici. Murici, que é uma cidade ali litorânea, em Alagoas.
Murici levou muito gol esses dias, né?
Murici
agora, Murici.
Mas sabe quem é a principal família de Murici? Família Calheiros, né? Renan, Renildo, uma galerinha que a gente não gosto tanto de falar assim, mas vamos falar de coisa boa, sempre falar de coisa boa aqui no programa. Nesta quarta-feira já tem clássico. A gente falando agora um pouco do Asa de Arapiraca, clássico amanhã, 9h30 da noite, em Arapiraca, Asa e CRB. CRB, cada um é líder do seu grupo. O CRB.
São dois grupos lá?
São dois grupos, são seis times em cada grupo, classifica dois para semifinal. Campo reduzido também, né? Mas o futebol alagoano, que também é muito, tá devendo. O CRB tá na Série B, mas o CSA, que é um time muito simpático, a gente faz tempo que não fala dele. O Asa também já teve seus momentos áureos, um deles que a gente acabou de comentar aqui com o Leandrinho e a mim, mas também já tava na Série B também, e faz tempo que não tem.
Faz tempo mesmo.
Não tá em contato com o futebol alagoano no cenário nacional, né? Faz falta no CRB, falta, né? Tá, então vamos passar aqui e falar agora do campeonato baiano, que vai ter sua estreia durante esse final de semana. O Juazeirense, time lá de Juazeiro, próximo à Petrolina, vai enfrentar o Bahia dentro de casa. O Bahia, que a gente acabou de falar, está bem reforçado. E o Sport Clube Vitória, nunca mais chamo de Vitória da Bahia, vai pegar o Jacuipense no Barradão, jogo no sábado. Felipe, na tua opinião, o futebol baiano promete para esse ano? Será que com o Vitória na primeira divisão, o Bahia bem reforçado aí para jogar uma Série B, para jogar também a Copa do Nordeste, o que a gente pode esperar desse futebol baiano esse ano?
Já foi um ano bom, né? Eu achei que subiria os dois, assim. Pelo... O Bahia ficou quantos pontos do...
Ah, o Bahia depois perdeu da Cacau Santa Cruz, ficou, desandou,
né?
Mas... acabou em oitavo, nono...
Mas
e
não... os dois estavam bem no começo, eu achei...
Não, o Bahia foi o time junto com o Vitória e o Botafogo, mas tem que passar no G4 para subir, né?
Acho que... Ah, o Vitória é torcer para não descer de novo agora, porque... Pô, é muito legal ter o Vitória... Pô, quando desceram os dois juntos, né?
Desceram os dois juntos.
Foi muito triste. Eu tava morando em Recife na época... E, pô, é muito triste descer dois times do mesmo estado e ficar
e time,
sem...
time de massa, né? Time de grande torcida. O Vitória que anunciou o Marinho. Lembra do Marinho? Sabia não, que merda, hein? Lembra quando jogou no Ceará? Aquele é genial, aquele...
Que foi pro Cruzeiro.
Foi pro Cruzeiro.
O Luxemburgo não levou ele pra China,
né? Não quis levá-lo pra
Malinho,
China.
Malinho não foi.
E aí voltou agora pro Nordeste pra jogar no Vitória.
Ah, mas tomara que...
Tem outra pérola dessa, né? Sabia não, que merda, hein?
Não, genial, né? Que merda, não sabia.
Um jogador bem espontâneo, né? Um jogador mais espontâneo que a gente viu nas últimas...
É uma boa contratação, né? Acho que...
Mais um motivo para engrandecer aí o Bahia.
Não,
futebol
mas
baiano.
Acho que esse ano torcer pro Bahia conseguir a Copa do Nordeste tá bem.
Foi vice-campeão do Copa do Nordeste do ano passado, né?
Eliminando o Sport no.
Eliminou o Sport nas semifinais. Chegou na final, perdeu do Fortaleza, mesmo assim conseguiu ir pra Sul-Americana, né?
Exatamente.
Por causa do regulamento meio que ninguém entende como um time vai, se um desistir, o outro chega, né? Até o Santa Cruz, que foi agora vice-campeão da Série B, pode jogar uma competição internacional. E são coisas que a gente realmente não entende no regulamento do futebol brasileiro. Passando para o campeonato cearense, o Fortaleza venceu agora pela segunda rodada, jogo no sábado, por 3-0, o Itapipoca. E o Ceará estreou também no domingo, jogo no Presidente Vargas, contra o Tiradentes, 1-0, gol feito no final do jogo. Futebol cearense, na tua opinião, também pode surpreender nesse... 2016, Copa do Nordeste, né? O Ceará que conseguiu se manter na Série B, será que reverte isso?
O Ceará tava vindo de uma. De um ano.
De altos e baixos, altos literalmente. E baixos,
exatamente.
Né?
Um ano, começo de ano espetacular, final de ano ali.
Mas teve muito desmonte do time do Ceará depois do que venceu a Copa do Nordeste, que era o ataque, era Magno Alves e Marinho, né? O Marinho foi pro Cruzeiro, o Magno Alves retornou ao Fluminense depois de muito tempo, né? E esse ano também não tem uma das principais peças, que é o Ricardinho, né? Aquele volante, sempre chegar na frente, tem um ótimo chute, batia bem falta. E se eu não me engano, foi negociado, não joga mais no Ceará. E é uma perda grande, né?
É uma perda. E pô, tomara que o Ceará faça o inverso, né? Não vá tão bem na Copa do...
Não, que é isso.
Na Champions League. Mas pô, não, porque... Que ano sofrido, final do ano.
O que seria mais importante? Ganhar uma Copa do Nordeste ou conseguir o acesso à Série A?
Para
qualquer time do Nordeste.
O acesso, sem dúvidas.
Mas é bem melhor. Até financeiramente, né? Que você vai ganhar depois.
Mais visibilidade também depois, né?
Infelizmente,
a Champions League ali tá bem...
Tá restrito à região Nordeste, mas é um grande campeonato, né?
Eu acho incrível.
E financeiramente também dá um bom retorno. e dá uma vaga na Sul-Americana. Mas é aquilo, até quem ganha a Copa do Nordeste quando chega na Sul-Americana não faz muita questão de jogar Sul-Americana, né? Sul-Americana é uma competição que estamos aqui, mas não queremos estar aqui, né? E é no, na Série A quem consegue a famosa classificação para a Sul-Americana, chega na Sul-Americana, dá preferência à Copa do Brasil, né? Então, tudo isso...
Ninguém influi... quer ir para a competição sul-americana. Não paga, né? Campeonato regional aqui em São Paulo paga mais prêmio do que é...
Tem várias dessas questões. A gente conseguiu contato? Estamos na linha com Luiz Carlos Lorenzi, o Lisca. Lisca, boa noite, Gil Luiz Mendes, programa Baião de Dois na Central 3. Tudo bem?
Eu estou passando o telefone para o Lisca aqui, estou a caminho da salinha dele... É, vocês estão falando agora com o Rafael Barros, assessor de imprensa do Ceará. Um minutinho que ele já vai estar conversando com vocês aqui ao vivo, ok?
Tá ok, tá ok. Enquanto o Lisca não entra aqui para falar com a gente vai falar um pouquinho do Lisca, né? Ele que é gaúcho, conseguiu... A primeira vez que a gente conseguiu ter informação sobre o Lisca foi quando ele subiu ali na Série D com Juventude, fez toda aquela festa, né? E depois foi pro Náutico. E no Náutico não conseguiu nenhum título pelo Náutico, mas conseguiu quebrar alguns tabus. Fazia 10 anos que o Náutico não vencia o Sport dentro da Ilha do Retiro. E o Lisca conseguiu aquela vitória. Se não me engano, foi 1-0, 2-1, com o placar apertado. E depois foi para o Alambrado, né? Comemorar a conquista do Náutico dentro da Ilha do Retiro. E depois foi passar pelo Sampaio Correia e fez aquilo com o Ceará, quando muita gente já dava o Ceará como rebaixado na Série B do ano passado, o Lisca conseguiu tirar o Ceará, e hoje em dia é um dos ídolos da torcida do Ceará, tem o melhor grito de guerra que veio das arquibancadas do ano passado, veio da torcida do Ceará e foi para o Lisca, né? Saiu do hospício, tem que respeitar, o Lisca doido é Ceará. Lisca, já nos ouve?
Boa noite, prazer falar com você, esse grito é bem legal mesmo, que os caras me tiraram do hospício, e ainda disse que eu sou Ceará, né? Então foi bem legal mesmo. Foi um final de campeonato bem apertado e a gente conseguiu um objetivo que estava difícil e um reconhecimento grande da torcida e eu só tenho a agradecer a eles.
Como é que tá? Já tá bem ambientado aí? São o quê? 4 meses de Ceará, Lisca? Como é que você está sentindo aí agora para essa nova temporada? Como a torcida te acolheu, a diretoria também?
Não, tá bem legal, né, cara? A gente alcançou um objetivo e demos sequência no trabalho, a diretoria optou por dar uma sequência, né, me chamou, a gente renovou e a gente já tá bem ambientado, né, a gente tem uma boa base do ano passado, uma série de contratações, alguns jogadores saíram, mas já tô com a minha família aqui também, minhas duas filhas, minha esposa e a gente gosta muito da cidade e a gente tá bem tranquilo aqui, esperamos poder ficar até o final do ano. A gente sabe que é difícil, né? Essa nossa vida de treinador, já visto o ano passado, aí, tanto Série A como Série B, mas vamos trabalhar com esse objetivo, né? De poder dar uma sequência e permanecer do início ao fim da temporada.
É, Fortaleza também é um lugar fácil de se ambientar, né? Uma cidade bonita, bem aconchegante. Lisca, o Ceará no passado viveu literalmente altos e baixos, né? Começou sendo campeão da Copa do Brasil, ou da Copa Nordeste, perdão, mas teve aquele desmonto no time, perdeu alguns jogadores e... Na Série B a gente viu a dificuldade que foi o time para conseguir se manter. Para esse ano, quais são os objetivos? Como é que você pretende, quais são as prioridades do Ceará agora para 2016?
O ano é bem tentado, né? Esse primeiro momento é o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, né? Paralelo à Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil é diferente, né? É um torneio. E depois, sim, aí o objetivo principal do clube, que é a Série B, né? Como tu comentaste com propriedade, o ano passado, uma grande Copa do Nordeste, mas isso despertou a atenção de várias equipes sobre os principais jogadores do Ceará, né? Principalmente na parte ofensiva, que foi o caso do Marinho, o Magno Alves, né? O Assisinho machucou, acabou também saindo, o Samuel Xavier acabou indo pro Sport, e mais um ou outro jogador saíram. Então houve uma dificuldade também na reposição e ganhamos um título inédito, a competição Série B longa, se começou um pouco devagar, a coisa foi andando errado e poder de reação não vinha e vai, daqui a pouco vem, daqui a pouco o Ceará não conseguiu administrar essa situação, né? No final conseguiu se livrar e esse ano quer fazer um ano diferente, né? Quer ter as pretensões no estadual, no cearense, mas quer fazer um ano em progressão, em crescimento, e de qualidade, e a gente está trabalhando para isso e visando, claro, tentar ganhar o Campeonato Cearense, o Fortaleza é o atual campeão, a Copa do Nordeste nós somos os atuais campeões, os dois últimos anos chegamos na final, esse ano está cada vez mais difícil, né, porque já temos no Santa Cruz, já temos um esporte na Série A, o Bahia investindo muito e nós gradativamente também vamos fazer os nossos investimentos, mas também pensando muito na Série B, porque o objetivo final e principal do clube é o acesso para a Série A. Né?
É, e agora você pega o time em uma situação diferente, né? Você pegou um time meio que desesperado e agora você está conseguindo colocar a sua filosofia de trabalho. Como é que você está vendo isso? É, são duas equipes diferentes, da forma que você pegou e a forma que você está colocando agora nesse começo de ano?
É outro ambiente, né? Outros objetivos, não tem ninguém 25 pontos na nossa frente, né? Nem 30. E nem tem que tirar 11 ou 12 do adversário para tentar escapar do rebaixamento, né? Então é uma situação bem diferente. Tem o início do ano, apesar que é complicado, porque nós já estamos jogando, né? Fomos a primeira equipe de Série A e B que começou a jogar. Nós tivemos 22 dias para treinar e já saímos jogando, né? E agora começa a Cearense, Copa do Nordeste, muitos jogadores saíram, alguns chegaram, houve uma mudança bem significativa no grupo, tá? Na equipe titular perdemos 4 jogadores, mas no grupo trocamos vários, né? Até por uma questão da diretoria. Então, um período de adaptação também, mas nós temos que acelerar os processos e tentar ter a melhor performance o mais rápido possível.
Lisca, são 3 emoções diferentes, mas eu queria que você falasse qual é a mais significativa. Subir com Juventude da Série D, tirar aquele tabu lá do Náutico, 10 anos sem vencer dentro da Ilha do Retiro, ou conseguir manter o Ceará na Série B?
Difícil, né, de mensurar o que é mais importante, mas uma é consequência da outra, né? Esse trabalho com Juventude foi muito legal, foi de muita dedicação. Eu muito tempo queria treinar o Juventude, peguei a Juventude numa situação muito ruim financeiramente, estruturalmente, e o Juventude sempre foi um clube, né, de destaque a nível regional, nacional, e as pessoas demoraram para me dar a oportunidade para treinar o Juventude, né? E quando eu pude ter essa oportunidade e a gente conseguiu uma série de situações, esse acesso, porque o Juventude não tinha série, né? Série D, ou você tem a vaga no regional, ou você no estadual, ou você não tem, né? E a gente conseguiu, pelo menos, colocar um calendário de ano todo, a Série C está crescendo, foi bem legal, né? A quebra do tabu do Náutico foi mais, assim, né, significativa no momento, né? E a gente também conseguiu ser vice-campeão estadual, na fase classificatória nós fizemos a melhor campanha. Também foi um trabalho bem legal, com muita dificuldade também, né? Com muita dificuldade estrutural, com muita dificuldade para contratar jogadores. Quando eu cheguei no Náutico em 2014, o Náutico tinha 4 jogadores apenas e muito pouco dinheiro para investir e o mercado fechado. Também foi um trabalho bem legal. Esse ano também o Náutico era considerado um dos candidatos ao rebaixamento no início da Série B. Eu cheguei no fim do estadual e fim da Copa do Nordeste, num ano muito ruim. E a gente conseguiu, com 8 contratações baratas, mudar totalmente o perfil da equipe. Quase que o Náutico, com o Gilmar, depois chegando, consegue o acesso. Ficou em 5º lugar, também foi um trabalho que eu considerei bem legal. O Ceará foi bem diferente de tudo que eu já tinha passado. Eu nunca tinha, né, trabalhado numa situação crítica, né? E foi uma grande experiência de vida pessoal, profissional. Essa relação que ficou com o torcedor, que se identificou, né, com a entrega, de abraçar uma situação ruim, né, e eles achavam que era muito difícil um profissional vir e abraçar essa situação, e a gente veio. Então foi muito legal essa, cada uma da sua maneira, cada uma diferente, mas Juventude e o Ceará realmente me marcaram muito.
Bacana. Lisca, você é conhecido, pelo menos aqui, a gente do eixo sudeste, as pessoas têm muito essa característica do Lisca doido, você sempre aparece comemorando, subindo alambrado, coisa que não é muito comum para um técnico de futebol. Mas eu particularmente não acho nada demais, eu acho bem legal. Mas você teme que isso esconda de alguma forma as suas qualidades como treinador? Você que tem suas qualidades, é um treinador que gosta de times fechados, de jogar no contra-ataque, e que está tendo várias... Seu trabalho está sendo reconhecido, você conseguiu com o Ceará, conseguiu com Juventude, bom trabalho do Náutico. Esse folclore em cima do nome Lisca te preocupa?
Ah, não se preocupar, mas muitas vezes eu vou te confessar que atrapalha, né? Até para avaliação fica muito só o folclore, que você acaba não falando muito do conteúdo, né? Do que interessa realmente no treinador, que é a sua metodologia de treinamento, seu modelo de jogo, o que você faz, como você procede, os resultados. Então muitas vezes fica mais um folclore, né? Então a gente também está procurando trabalhar um pouco isso, né? E aqui no Ceará minha ideia era não mexer muito com isso, né? Mas a torcida me chamou, na verdade, foi isso, né? me chamou e criou essa música, e eu nem partiu de mim nessa situação. Já no Náutico, no Juventude, partiu mais de mim, mas principalmente no Náutico eu me incomodei muito, né? Não houve muita compreensão também da imprensa de Pernambuco e me atrapalhou muito, né, essa situação. E a gente está procurando também não assustar muito as pessoas, né? O mercado também, né? Muitas vezes doido é meio pejorativo, mas quem conhece, quem sabe que é carinhoso e vem desde lá do Juventude, também acha legal tu colocasse isso, né? Tem muita gente que acha legal essa vibração, mas eu acho que tudo no seu tempo, tudo na medida certa, e nós estamos trabalhando também para ser reconhecido pelo conteúdo, não só pelo folclore.
Okay. Lisca, queria te agradecer, muito obrigado, sucesso aí nesse trabalho no Ceará, e a gente vai se falando depois. Obrigado.
Valeu, velho, bom trabalho para vocês aí, obrigado pelo espaço.
Lisca Lourenço, sincero como pouco, viu? É um cara fora da curva, né, no futebol brasileiro. Falta caras como Lisca, né? Eu acho que ele falou que tá tentando se ponderar por conta do mercado aí, pra não se queimar. Tá começando agora a carreira, muita gente não entende o doido como carinho, mas como carinhoso, né? Uma coisa pejorativa. É um dos raros do futebol brasileiro, né? Que bom que tivesse mais Liscas no futebol brasileiro, tanto dentro como fora demais. De campo, né?
Ia ser incrível. Falta, né? O cara não pode comemorar mais gol na...
É, você já viu um treinador subindo alambrado?
Então aí...
Principalmente quando ganha.
É cartão amarelo? Se o Lisca tá lá, gol no meio do jogo, ele vai lá e sobe no...
Ah,
mas
ele faz
no
jogo não, ele faz quando acaba o jogo.
Não, mas se fosse amarelo...
Eu acho que valeria o amarelo, né? Talvez. Vamos passar aqui agora para a parte de histórias do futebol nordestino. Como de costume, um costume de dois programas ao som de Pipoca Moderna, da banda de Pífanos de Caruaru, a gente vai falar hoje do decacampeonato do ABC no Rio Grande do Norte. Ganhar 10 títulos, seja lá do que for, não é uma tarefa muito fácil, né? E sendo eles conquistados de forma consecutiva, é ainda mais difícil. No Brasil, apenas 2 times conseguiram ganhar 10 títulos estaduais de uma só vez. Um deles é o América Mineiro e o outro é o ABC. Os títulos conquistados pelo time de Natal foram de 1932 até 1941, em uma época que o futebol no Rio Grande do Norte ainda era amador, já que a profissionalização do esporte só chegaria no estado uma década depois. E dos plantéis que ganharam essa dezena de troféus para o Alvinegro Potiguar, apenas 2 jogadores tiveram em todas as campanhas. Um foi o goleador Xixico e o outro o volante Simão. Felipe, será que ainda veremos um time ser decacampeão, mesmo que seja de um estadual?
Não. Hoje, impossível.
Nem com a espanholização que querem fazer no futebol, no geral, botando mais dinheiro nas equipes principais de cada estado, será que ninguém vai conseguir mais ser decacampeão de um campeonato, seja ele o que for, mesmo com tanto investimento financeiro que há hoje em dia?
Decacampeão...
É muito, né? 10 títulos.
É muita coisa,
se
velho.
Se for pegar... Aqui em São Paulo, não sei qual é a maior sequência de títulos de um clube. Em Pernambuco, é o hexacampeonato do Náutico, né? Tem em alguns estados também. Acho que o Inter já conseguiu também.
E era pra ser épico o Náutico, não era? No ano...
Perdeu pro Santa Cruz, né?
Perdeu pro Santa, né? Era...
Quase. O Sport 2 vezes bateu na trave, foi pentacampeão, Santa Cruz é pentacampeão. Alguns times do Nordeste têm esses títulos muito alongados, assim, mas decacampeonato.
É muita coisa.
Né? Nem futebol polarizado, né? Bem, bem difícil.
Como chamava os que estavam? Xixico?
Xixico, foi o grande Xixico. Goleador dessa época do ABC, e o outro foi o volante Simão. E assim dá mais um capítulo da história do futebol nordestino. Final do programa, eu queria te agradecer, Felipe, pela participação. Obrigado você que nos presenteou aqui com a sua presença, com essa bela camisa do Pássaro Preto Pernambucano, o Ibis Futebol Clube. Não, é Esporte Clube Ibis, né? Ibis Esporte Clube, perdão.
O pior time do mundo. Tá aqui estampado no peito. Gil, obrigado você. Leandro, obrigado. E é isso aí. Viva o futebol nordestino, viva a história do Nordeste, viva o Brasil, né?
Viva, viva. Leandro, obrigado também e até uma próxima.
Valeu você, encontro marcado já na próxima semana. Eu estou aqui no meu velho e querido banco e você também estará aí.
Um abraço, pessoal, até a próxima semana com mais um programa Baião de Dois aqui pela Central 3.